Atenção, atenção, está começando para toda a internet. Sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes. Kenoa.
Opa, é isso aí, galera. Vambora.
E estamos com autoridade em cultura nipônica. Ele, sim, o Senna.
Opa, fala, galera. Eu nunca derrotei ninguém só com soco.
E eu, o Bigode, sim, que já foi derrotado por um soco. Solta a vinheta! E é isso aí, galera. Eita, não, eu não fui derrotado com um soco. Na verdade, eu fui sim. Eu tava de patins roller e o moleque veio e deu um soco na boca do meu estômago.
Porra, amigo. Aí depois disso que você decidiu fazer Kung Fu e sarrar mulheres na
rua. Não, isso foi no Rio ainda. O típico bullying, o cara típico bullying. O moleque não gostava de mim, ele veio, aproveitou que eu estava no patins e deu um soco na boca do meu estômago. Caralho. Mas ele é mó trouxa, que eu deixei a barriga assim durinha e ele deve ter torcido o braço. Quem entendeu a referência, entendeu. Quem não entendeu, foda-se.
Pode estar dando referência, amigo.
Também eu forcei a barriga, assim, eu acho que ele destroncou o pulso. Eu lembro que na hora ele até saiu gritando, meio de dor também.
Eu, mano, ó, já sabe, tu entendeu, né, mano, com a referência, né, mano? Você não é ligado do Hermes e Renato, mano? Porra, moça, cara, porra. E é isso aí, galera, porque, olha só, presta atenção numa coisa que eu vou falar pra vocês. Eu espero que isso não se repita, tá? Toda vez que o Senna estiver aqui, a gente vai falar de alguma coisa do Japão. Seja terremoto, seja medindo pau de japoneses, taifu e... Deixa eu lembrar alguma
esse
coisa.
Aí, esse aí dos japoneses seria um programa bem pequeno, né?
Boa! E falar aí do Ryakuen, né? Não, Ryakuen é a lojinha de 99 do Japão. Né? Mas é isso aí. Do que a gente tá falando? A gente vai falar de One Punch Man, cara. Um anime aí. Vou pedir pro Keno, né? Se ele não quiser ele dar a voz pro Senna. Diz aí como que se originou o One Punch Man, Keno.
Cara, aproveitar que o Senna tá aqui, se ele pode me corrigir em certas coisas, cara, o One Punch Man é a criação de um mangaka japonês, né? O mangaka, no caso, é o autor, né? O desenhista e o autor de quadrinhos japonês. Que é conhecido só com o pseudônimo de One.
O Keno, vou te cortar começou... aqui já, mas o que, que é uma HK? Magaká,
você fala?
Não, é mangaká.
Mangaká, olha assim, ó. Mangaká é um tipo de manga originário do sul do país, não, sacanagem?
Não, sacanagem. Cara, porque... é a desenhista de mangá, cara.
Exato, cara. É tipo o desenhista de HQ, ô Bigode. Só que lá é um nome diferente, que é mangá.
É, lá de quadrinhos eles chamam de HK.
Ah, tá.
Sério? É o HK mesmo?
Ó, falando em HK, eu não contei isso pra vocês. Esses dias eu tava aqui no Rio, né? Saindo pra levar o carro pra consertar. Porra, não passou uma moto, cara. Eu tenho quase certeza. De trás de mim, cara. Com HK. Mano, eu saí correndo que nem um louco de carro.
Caralho. Bigode no mapa do CS, né, mano?
Cara, mas continua aí, Keno.
Então, esse mangaka, o One, ele usa só esse pseudônimo como One. Eu acho que nem sei se ele chegou a revelar o nome dele ainda, mas...
Inclusive, eu procurei isso pra tentar colocar de informação. Não achei o nome dele, cara.
Não, acho que ele ainda não liberou o nome dele, assim, e ele já tá. Ele já desenha assim na web faz tempo já, cara. Ele não é.
Mais ou menos.
Não é autor novo, não, cara. O cara já tá há um tempo. E ele tem uma séria peculiaridade, que os traços dele são uma merda fenomenal. Tipo, os desenhos do cara são terríveis, cara. Tipo, ele faz rabisco digno de criança do prezinho, cara. Você procura aí, bota aí. Quem quiser ver, eu acho que vai ter aí no post aí também cenas dele desenhando a versão do One Punch Man dele. Tipo, são desenhos totalmente escrotos. E o One Punch Man surgiu, eu não vou saber te dar a data exata, mas ele surgiu como mais uma historinha da web.
Em 2009.
2009? Então, surgiu em 2009, quando o One publicando como todo o mangá dele, pela internet. Até que um belo dia, um mangaka conceituado da Shonen Jump, o Yusuke Murata, ele viu essa história, ele gostou do conteúdo da história, entrou em contato com o One e perguntou a ele. Isso, inclusive, está até no primeiro volume, se eu não me engano, lá no rodapé. Ele simplesmente perguntou: pô, cara, eu gostei do teu trabalho. Em cima dele, o One deu autorização, pô, ele ficou até lisonjeado, né? Tipo, um cara que, pô, já é um desenhista conceituado, olhar para a obra dele e pedir, né, para, pô, redesenhar aquilo ali. E a partir do traço do Yusuke Murata, o mangá começou a fazer um certo sucesso, até o ponto de ter explosão, onde a gente viu da própria Shueisha comprar os direitos para lançar o mangá encadernado, depois surgiu o anime e tudo mais. Mas inicialmente realmente surgiu como uma obra da web feita pelo One.
Mas só perguntar uma coisa aqui, Keno. Antes de entrar esse desenhista mais famoso, já tinha um sucesso já?
Cara, creio que só pela fanbase dele.
Só pelo nome ali que a gente fez. O que popularizou foi o traço do. Tanto que tem muita gente que não é de babaca, mas tem muita gente que nem sabe que existe essa webcomic, só conhece pelo traço do Murata.
Não, Oceano, você não tá dando de babaca, não. Realmente tem gente que não conhece, cara. Vira e mexe, quando lá no Twitter eu jogo umas comparações do traço do Yusuke Murata com o traço do One, a galera cai pra trás. Tipo, peraí, não, isso aí é sério? Tipo, porra, o cara não sabe desenhar e tal. E realmente, cara, tipo, a galera fica espantada.
É aquele problema, né? É o apadrinhamento, né? Não, tu ganhou um padrinho, bum, uma parada.
Bigode, fazer juiz aqui pro. Primeiramente respondeu na pergunta do nosso participante fantasma, o Pato, abraço, o Pato. Bom, Pato, tipo, é bem pior que o Combo Rangers, cara. Realmente.
Não tem nada a ver que o Combo Rangers se baseia em outras.
Não, ele tá perguntando se eu acho que creio que, tipo, no modo de produção, estilo de desenho.
Ah,
o modo de produção, eu acho que até poderia dizer que é um pouco igual, né? Que inicialmente também o Combo Rangers era uma webcomic, né, cara? Era uma webcomic. Só que, tipo, o modo do One desenhar era muito abaixo do Yabu, cara. Era muito. Ah, tá. Em termos de fama, realmente, era só um bicho que curtia aquilo ali. Tanto que, como eu falei, ele deu sorte de um mangaka famoso gostar daquele. Eu acho que o Yusuke Murata, na época, ele tava sem nada pra fazer. Eu acho que ele tava.
Ele tava terminando o Ice Shield em Midweek.
Não, o iShield já não tinha acabado. Acho que o iShield já tinha acabado, não, assim.
Ah, será?
Olha só, se eu tô mandando o link certo, olha aí, Pato e vocês, e corrijam. Vê se aí é essa comparação aí, ó.
Deixa eu ver aqui. Tá, peraí, tá redirecionando. Vamos ver.
É o do meio?
Exato, cara.
O desenho é melhor do que eu, tá bom pra caralho.
Cara, esse aqui ainda eu vou te dizer que esse desenho dele aqui ainda tá bom, cara.
O legal é que eles fazem umas inserções da arte do One no anime, né? E no mangá também. Às vezes tem aquele ok, né? Que até virou meme, né? Que tal?
Mas aquele ok ali tá bem melhorado pra caramba, assim. Tipo, o One atualmente, eu até já postei há pouco tempo no Twitter, quem viu, depois eu até passo pro Bigode pra botar em dúvida. Tipo, o traço dele melhorou muito atualmente, ele já tá conseguindo desenhar melhorzinho. Tipo, ele agora, por exemplo, ele consegue fazer um círculo completo sem ficar torto, né, cara? Que era a coisa que era típica do traço dele. Era tudo dele, era torto, cara. Ele fazia um círculo todo torto, ele fazia formas todas tortas, né, cara? E, tipo, agora melhorou muito, cara. Mas era muito esquisito o traço dele, principalmente o inicial, cara. E o negócio que, se você parar pra ver, ele já tinha muita obra antes, cara. Ele já tinha muito mangá antes, já se publicado na web, cara.
Tá, mas vamos realmente lá. Só mais uma coisa. Vocês falaram que um escritor pegou, isso eu sabia, tudo mais, até porque eu também fui pesquisar, o Keno já tinha falado pra mim. Mas o cara que pegou pra desenhar, quais são as obras famosas deles aí? Vamos lembrar que a gente tá falando pra pessoas que não conhecem, vão escutar aí, né?
É, fala aí, Senna. Ele não é muito famoso, digamos assim.
No Ocidente.
Ele é famoso dentro do meio dos, dentro do meio dos mangás. A obra mais famosa dela é o Ice Shield Nijuichi, que seria o Ice Shield. Ice Shield é aquele visor, aquela proteção que os jogadores de futebol americano usam, né?
Uhum.
O cara é o número 21. Tá? É um mangá sobre futebol americano, eu gosto um pouquinho dele.
Eu gosto bastante, cara. Sou fã do
mangá. Meu nick é Senna por causa desse mangá. E o Murata, inclusive, ele, pra quem curte Mega Man aí, ele também já participou, ele já desenhou Mestres, né? O Dustman do Mega Man 4 foi ele que desenhou.
Sério? Tal, caralho!
Foi ele que desenhou. Ele tem uma fita dourada e tal. Ele é mais famoso no Japão, né? Pra gente, assim, nem tanto.
Meu, por isso que a gente chama autoridades do mundo nipônico, né? Porque se fosse depender de mim, fodeu, né? Mas vamos entrar aí, eu vou dizer a minha impressão, porque eu sou um cara que quando eu era mais jovem, né? Eu já tô na casa dos 30, ainda sou um jovem galanteador, sou um menino ainda.
Não, né? Velho, já pinto então,
um menino, um garoto.
Ó, meu pinto sobe sim, que eu fui um zunfilho, eu já falei isso, porra. Mentira, não sei nem se é meu essa porra, caralho. aproveitar e contar aqui. Ô, Kenô, tu escutou o áudio que eu mandei lá no grupo?
Cara, eu não vi, não.
Não,
cara,
escutem essa, momento vergonha alheia. Eu cheguei pra Tatiana, ela tava dobrando as roupas ali no quarto, na cama. Aí eu falei assim, porra, estragou a minha punheta, hein? Ela falou, faz que nem tu fez hoje de manhã. Eu, hoje de manhã? É, eu fui no banheiro, quando eu voltei, tu tava dormindo tocando punheta.
Nossa, caralho! Meu Deus.
O vício é uma merda, né, cara? Crianças, não, se viciem em punheta.
Não, meu Deus, meus pensamentos.
Tu imaginou, né? Eu dormindo tocando punheta, né? Quando eu era um menino, né, um mancebo aí, né? Eu curtia muito o anime que chegou no Brasil, né? E hoje eu me distanciei muito desse mundo, depois que... Meu último contato mesmo foi quando eu tava em Fortaleza, eu ainda ia nos Sebos, cheguei a participar de um Senna lá de Fortaleza, que é o festival de animes que tem lá. Mas eu vi que era uma coisa muito mais de nicho. Eu sou um cara que eu gosto de...
Fala,
Sana.
Não,
Sana, é verdade.
Eu participei de um Senna.
De um Senna. Ah, foi um bacanal aí que a gente fez. Que
loucura.
Porra, eu fui pra essa porra, nem sabia. É, e tipo, eu vi que eu gosto de um, eu sou um cara que eu admiro as coisas, já até falei pro Kenô, né? Eu não sou um fã, né? Eu sou um admirador de várias coisas, eu gosto de rodar nos mundos. Comecei a ler One Punch Man, cara, e gostei muito do que eu vi no anime e do que eu tô lendo no mangá, que eu tô lendo bem devagarzinho. E, cara, é muito divertido. E quando eu vi a primeira série de coisas, a primeira coisa que eu fiz foi chegar pro Kenô e falar assim, Kenô, eu não sei se eu tô viajando, mas eu senti uma puta crítica aí, hein? Aí ele, não, fala então, bigode, que não sei o que. Eu falei, porra, cara, aquele negócio do você seguir um emprego, né? Você tem que ser aquilo. O cara joga a vida pra cima e fala, foda-se, eu vou ser herói por hobby. Ele quer ser isso e foda-se.
Sim, sim.
E o legal...
Não, é só, desculpa te cortar, mas isso é um ponto que eu achei interessante, que até o próprio One, ele acaba se destacando, assim, como roteirista de outros autores, sabe? Porque, realmente, como eu falei, o traço dele é muito ruim. Mas em compensação, cara, o roteiro dele é muito bem embasado, cara, é muito bem construído. Realmente, quando você me perguntou isso, eu falei, não, Bigode, você tá realmente certo. Toda a obra do... Tirando as obras mais curtinhas de humor, mas toda a obra do One, ela acaba tendo alguma crítica à própria sociedade ali japonesa, né, cara? Você vê que realmente tudo ali tá muito ligado à sociedade japonesa. Tem um outro mangá dele agora que tá fazendo até bastante sucesso também, que é o Mob Psycho 100. Que, tipo, a história em si, ela trata de um garoto que ele tem poderes psíquicos. Mas dentro da história você vê muito daquela crítica social em questão do garoto tímido na escola, que tá tentando ser popular. Tipo, da questão da inveja que as pessoas podem sentir pelas habilidades das outras. A questão de conquista e responsabilidade do próprio aluno, principalmente no ensino médio japonês, né, cara? Que é um negócio bizarro, porque o cara já tem que estar se preparando para decidir o futuro dele. Tipo, quando ele acaba tendo essas críticas muito bem pontuadas, né, na história dele. Claro que ele ainda, outro destaque bom dele é que ele consegue pontuar isso com belas doses de humor. Mas, cara, o cara que percebe isso tanto no One Punch Man ou em outra obra dele, cara, não tá errado não. Realmente tem aquilo ali. Não é o foco principal, né, mas ainda sim tá ali. Eu acho que é isso que acaba sendo um grande destaque ali do One Punch Man, né, cara? Não é somente aquela história que sacaneia todo tipo de anime, mangá que você vê por aí, ou os clichês, né, cara? Tem ainda algo mais ali na história.
Sim, e o que é legal, que eu também achei legal, que nem tudo é uma maravilha. O fato dele seguir o que ele quer da vida dele não faz com que ele tenha uma vida feliz. Ele mostra outro lado também. Não é porque você larga o que você tem que fazer, entre aspas, por obrigação, que você vai seguir seu sonho, que você vai viver um mar de maravilhas. Ele é frustrado, mesmo seguindo o sonho dele. E é isso que é legal, cara. Porque... Quando você pega, assim, um Dragon Ball Z da vida, vou pegar os mais famosos, assim, pra gente, outros animes, Yu Yu Hakusho, Caramba 4, você vê sempre o cara querendo... Ah, é luta, 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 luta. Aí você fica pensando, porra, o cara ganha alguém só com um soco. Como é que vai ser isso? Vai ser a jornada dele atrás de alguém como um grande vilão? Não, a história é uma comédia, vai vivendo aquele dia a dia ali, ele vivendo aquela porra. Cara, é muito sensacional, cara.
Eu acho o que eu, dessas críticas também, tipo, ele é o cara mais ferradão e são poucas as pessoas que dão bola pra ele, né?
Sim, sim.
Não tá nem aí pra ele.
Nem sabe quem ele é, né? É. Eu acho mais que ele, o Saitama, apesar de ser um fodão com questão de força, ele ainda tem muito da... Como que eu posso dizer? Não é da qualidade, é o contrário.
Ingenuidade?
Momento bigode. Quê?
Ingenuidade?
Não, cara. Assim, contrário de qualidade, cara. Me fugiu a...
Defeito?
Defeito.
Porra. Foi bigode mesmo, é isso, hein?
Tá faltando um podcast em língua portuguesa aí.
Podcast de adjetivo.
Vai jogar uma palavra cruzada, porra. Fala aí.
Não, cara, eu quero outro termo. Agora eu não vou lembrar, vai...
Defeito.
Tipo, apesar dele ser o mais fortão, ele tem muito dos defeitos, por exemplo. Ele fala, eu não ligo pra ser famoso. Mas você vê que tem hora que ele se incomoda, que ninguém... Ele reconhece ele, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero, não procuro dinheiro, mas aí depois você vê que ele fica se lamentando, né? Porque, pô, cara, eu tô na merda aqui, eu tenho que ir lá comprar coisa. Você vê que ele tem todas essas questões do ser humano comum, né, cara? Ele tem vezes que ele fica meio bolado por não ser reconhecido,
não achar ninguém que esteja no nível dele, né?
Exatamente, ele conseguiu chegar a um ponto que ele, porra, cara, eu tô fazendo isso aqui porque era o que eu queria e ainda assim. Satisfatividade mais frustrante de todas, né, cara? Porque eu não tô me realizando.
Ô, Kenô, eu vejo de uma forma diferente isso aí, sabe? Eu não discordo de você, mas eu também vejo, sabe, de outra forma? Ele foi fazer uma coisa que ele queria, só que profissionalizaram o que ele via como normal. Porque, tipo assim, eu vou pegar um exemplo bem tosco. Videogame. Videogame é uma coisa pra tu se divertir. Cara, sim, virou profissão praticamente hoje em dia. Tu tá entendendo? Não é uma profissão comum, mas profissionalizaram a parada. Então, tipo assim, ele faz uma porrada de coisa, ele tem talento pra isso, fica aí, né? Ele tem talento pra isso, e a galera só dá moral pra quem se profissionalizou, porque tudo que você faz, você tem que profissionalizar.
Mas aí é que tá o ponto, viu, Gordy? Discordo um pouco desse seu ponto, porque ele não... tinha noção que existia uma associação de heróis, cara.
Então, essa, mas esse é o grande lance. Não, então, mas é disso que eu tô falando. Ele achou que as pessoas deveriam ver a questão altruísta dele, de tipo, olha lá, caralho, que foda. Mas ninguém reconhece o que ele faz porque não é um emprego, tá entendendo? É nesse ponto que eu quero chegar. Se ele tivesse entrado como emprego, como ele entrou depois na Liga dos Super-Heróis, aí as pessoas vão começar a... Que no caso dele não acontece, né?
Aí é que tá, meu guarda. É porque até o ponto onde você viu, ainda não entrou essa parte desse questionamento. Atualmente, ele até, eu acho que até no penúltimo capítulo que saiu, tipo, um próprio personagem começa a questionar isso pra ele. Tipo, ele vai falando. Ele realmente não se liga muito nessa questão dele fazer parte das associações de heróis. Ele meio que ele caga pra isso, assim, muito pra esse negócio. Ele faz mais pela questão da comodidade que tem do negócio. Mas o próprio cara depois começa a questionar ele por isso. Bom, cara, mas o que você acha que é ser um super-herói de verdade? Acho que vai aparecer, o Bigode já viu, vai aparecer mais pra frente, eu não tô muito afim de dar spoiler pro Bigode, mas é o personagem King.
Uhum.
Ele é um personagem curioso dentro da história, porque teoricamente ele é o sétimo maior herói do mundo, né? Da classe S. Só que ele tem um plotzinho por trás dele. Nos capítulos atuais ele começou a questionar o Saitama, perguntando, cara, afinal de contas, o que você acha que é ser herói? Você acha que é só simplesmente as fortes e ficar mais forte com isso? Você acha que é somente você pegar e fazer as coisas? O ser herói não é, no caso, ajudar as pessoas sem pensar em nada, em troca? Ele começa a botar aqueles valores que muitas vezes a gente usa muito para julgar. Snyder, né, cara? A gente vai pegando aqui, infelizmente, puxando o maldito BVS de novo, mas é muito desses argumentos que a galera acaba falando do Superman do Zack Snyder. E, cara, você acaba percebendo que o Saitama, ele é meio que o Superman do meu estilo, cara. Ele não se liga muito no que é realmente ser um herói, cara. Ele acha que ser um herói é só partir pra porrada com o vilão e acabou, cara. Ele ajuda uma pessoa ou outra ali. Infelizmente, ele não tem formado realmente o conceito do heroísmo, cara. Então, tipo, eu acho muito válido esse ponto que você tá falando agora, mas mais pra frente você vê que não é bem isso que ele se ligava, porque ele mesmo, ele não tem totalmente construída a figura do super-herói, cara. Tanto que você vê que muitas vezes em várias histórias, principalmente no... Pô, exato, Pato, exatamente, ele acaba sendo mais puxado talvez por um Rampota. Cara, tu vê, por exemplo, os capítulos extra dele, ou do extra do mangá, que eu acho capítulos adicionais, cara, são capítulos que realmente trazem, eu acho, mais esse cerne da questão social da história, que ele encontra um herói de classe B, tipo, o cara, assim como ele, tá totalmente desacreditado da profissão, ele fala, porra, eu não tenho mais um, eu cheguei no meu limite, eu não vou conseguir ganhar os monstros e tal, e quando ele derrota o cara, ele ainda era um herói classe C, ele derrota o monstro, ele fica impressionado, ele fala pro cara, beleza, mas quem te disse que esse é seu limite? Se o seu eu de agora não consegue superar o seu eu passado, tipo, não é um grande problema, não quer dizer que você chegou no seu limite, só quer dizer que você não tentou o bastante, você ainda não tentou seu máximo. O cara vê que, porra, realmente eu não tentei meu máximo e segue em frente, né, cara? Tipo, o próprio capítulo todo, ele mostra a base do cara, tipo, se usando de desculpas para as falhas dele, né? Porque realmente ele tinha tentado. Então você vai vendo que o próprio personagem, ele não tem uma visão total do que é ser um herói de verdade. Isso ainda está sendo construído, e você vê como o Saitama, ele tem uma visão tanto quanto incompleta disso.
Sim, sim.
Eu queria rodar a volta do caramba.
Você fez quase um TCC sobre
o Saitama. Sobre o que é ser herói, né?
Que é ser herói. Mas fala aí, Senna. Deixa o Senna falar aí. Fala aí, Senna. O que tu acha disso tudo aí? Qual é a tua opinião?
Eu acho que as críticas que vocês falaram existem mesmo, fora a crítica ao próprio... como posso dizer? Essa questão de super-herói, até dos mangás mesmo, né? Você vê que toda hora, por exemplo, homem, né, cara? Tipo, morre uma galera. Isso não tem impacto nenhum, né?
No segundo, acho que...
Morreu.
É no terceiro capítulo que ele enfrenta lá o gigante, até que eu acho que até uma zoação com aquele...
Com os Toguros, né?
Não, cara. Também com os Toguros, mas eu também...
Porque eu olho pra ele e lembro do Toguro,
irmão mais novo. Cara, eu vou te dizer que, na verdade, eu via mais o Shigeki no Kyojin, né, cara? Porque, tipo, a forma do desenho que o Murata fez pro bicho era muito igual ao bicho Titãs, né, cara? Tipo, é muito parecido.
É verdade.
E, tipo, ele dá um soco no cara, depois que ele derrota o gigante, em cima da cidade e destrói a cidade. Opa! Olha pro Walker aí. O cara, ele destrói a cidade e ele fala, putz, esqueci da cidade. Tipo, caralho, tipo, ele matou o cara e só depois que ele lembrou que tinha que salvar a cidade, ele destruiu a porra da cidade toda. Você vê, cara, como que é a irresponsabilidade do cara, né? Ele não pensa no que tá fazendo.
Isso que o Senna falou é interessante, né? A própria crítica ao próprio universo mangá, talvez, né? Que se você pega ali vários personagens, né? Tipo, um personagem que eu gostei muito, que a cena é sensacional, que é o ciclista sem licença, cara. Tipo...
Ele é muito bom.
Personagem favorito do Senna.
Mano, a cena que ele, na chuva, que ele vai lutar contra aquele bicho lá, né? Do fundo do mar.
Rei dos mares.
Aí vem todo aquele discurso dele, aí tu pensa, caralho, mano, ele vai destruir um monstro que eu não sei o que
é. Eles acham que um herói da classe C é um inútil. Eu sei disso melhor do que qualquer um. Eu sou muito fraco pra classe B. Eu não sou bom o bastante. Disso eu sei. Eu sei que eu não tenho chance de te derrotar. Ninguém precisa dizer nada dessas coisas!
Garoto, você fala demais! Acha que vai viver?
Mesmo assim, eu tenho que tentar. A questão não é ganhar ou perder! A questão sou eu, lutando com você aqui e agora!
Chega dessa baboseira! Eu vou acabar com você!
Você consegue! Cavaleiro sem licença! Você consegue! Você é o Cavaleiro da Justiça! Você consegue! Derrota esse monstro estranho! Vença ele! Eu acredito em você!
Tem razão, você consegue! Estamos todos com você! Não desista, garoto!
pra que essa pausa dramática?
Não, porra, cara, você... Não, tu pensa, depois que ele... Não, tu...
não.
Que, no, tem todo um clima ali que parece...
Eu pensei o seguinte, cara. Ele vai tentar até o fim, mas porra, cara, tava muito na cara.
Não, eu sei que não, mas num desenho comum, o que que você veria?
Ah, sim, sim.
É disso que eu tô falando. Tu vê ali, caralho, mano, ele vai dando um soco nele, cara. Vai todo mundo, caralho.
O bigode rindo da desgraça alheia, né?
Caraca. Mas deixa o Senna falar que a gente não deixa ele falar. Fala aí, Senna, fala mais, porra. Teu convidado, caralho.
Pô, vocês já falaram tudo?
Eu não, falamos tudo, pô. Claro que não, porra. Tem então, muito. Tem muito mais coisa pra se falar.
Então, valeu, galera.
A gente fala um pouco dos parceiros dele, né? Falar do Gênios, né?
Então, fala aí, fala aí.
Personagens.
Puxa aí, puxa aí.
Ele é um robô. Não, peraí.
Ele é um androide, cara.
Ele é um androide.
Ele é um androide ou um ciborgue? Acho que é ciborgue.
Acho que ele é um ciborgue.
É, ele é meio humano. Ou meio robô. Um ciborgue.
Tá buscando vingança, né? E acaba trombando com o Saitama e... Meio que criando admiração maluca por ele, né?
Cara, isso é muito foda, né, cara? Que ele, tipo, o Saitama não quer ele de jeito... Eu acho essa cena muito engraçada. O Saitama não quer andar com ele de jeito nenhum. A todo momento o Saitama tá dando fora dele. Não, você não vai
morrer. Ah, porque é mó vergonha o cara, né? Ficar do lado dele.
Aí no final ele puxa, não, eu vim morar com você. Não, cara, que porra é essa? Você não vai morar aqui? Não, não, eu pago o aluguel. Não, não, pode, porra, pode vir, chega aí, a casa é sua. Tipo, eu acho isso muito foda. Não, não, cara, chega aí, a casa é sua, cara. Bora. Suas coisas. E, cara, você vê como que é o negócio, a vida do Saitama. Eu acho isso muito
foda. E ele que fica bolado quando o pessoal não reconhece a força do Saitama.
Sim, né? sim. É ele que briga como pelo assim? Saitama. O último... Você chegou a ler a última edição? Não sei se o Senna compra o mangá.
Compro. Mas eu não li ainda, não.
Que isso, Senna? Pô, tem que ler, cara.
Tá aqui pra ler.
Tá na embalagem ainda, né, cara? O Senna compra e deixa no plástico na estante.
Eu também.
Não.
Que isso, cara? Eu acho doente, cara, com esse negócio, cara. Eu tenho que. Eu acho que é um impulso meu. Eu compro a parada, eu tenho que tirar o plástico, nem que seja pra dar uma folheada pra ver daqui a 5 ou 6 meses depois, cara. Mas eu tenho que tirar do plástico, cara. Eu tenho que dar a vida.
Eu pra, tiro pra também aquela... porque eu tenho até, inclusive, outros plastiquinhos pra colocar dentro depois de volta.
Você é naquele cara dos plásticos lá de Tom. Não sei, mas pô, continua isso.
Não, a gente tava falando do Genos, aí tem o ciclista também, né?
Uhum.
Deixa eu ver.
Aí, Keno, pra você chorar, ó. E aí? Tudo no plástico.
Caralho. Cadê?
Inclusive, aproveitando, uma coisa interessante é que as capas, elas são todas um desenho meio que 3D, se você abre, né?
Sim, elas estão um complemento, né, cara? Isso que eu acho interessante dentro da arte do One Punch Man. Como o Senna falou, né, o Yusuke Murata, ele é um mangaka mais conhecido lá no Japão, mas eu já via o trabalho do cara, já conheci o que era, não. Ao contrário, por exemplo, do Bigode, o Senna, a gente já tá mais inserido nesse meio do mangá, a gente lê o mangá da Shonen Jump, conhece o trabalho do cara. E por muito tempo, principalmente acho que foi a partir de 2001, né, o Senna? Foi quando o Murata começou a trabalhar pra Jump. Dentro desse período, cara, o Yusuke Murata, ele chegou numa época que ele, tipo, virou o autor, ele virou o desenhista oficial da Jump pra qualquer coisa promocional, cara. Inclusive o famoso jogo do Nintendo DS, né, o Jump Ultimate Stars, né, cara? A primeira versão desse jogo, ele fez um mangá por fora, ele fez várias artes, e ele desenhava não só os personagens da obra que ele participava, que era o Ice Shield 21, como o Senna falou, como ele também desenhou personagens de Dragon Ball, de
Naruto. Tem posta dele com uma galera, assim, pra você ficar procurando.
Sim, cara, ele foi, acho que por 2 ou 3 vezes por ano, pra Shonen Jump, ele fazia um desenho dos principais mangás, né? Na época, tem até uma arte dele muito famosa, que é uma arte dos vários personagens durante os anos da Shonen Jump, acho que desde de 70 até a época.
Eu gosto daquela que é um barco, tem acho que 2 barcos.
Então, é dessa que eu tô falando. Tem uns personagens desde 1970 até, eu acho que é 2008 ou 2009, que é essa arte, se não me engano, que o Corico já tava lá. Então, tipo, tem vários personagens em tudo no traço dele. E, tipo, eu já conheci o trabalho dele. E, cara, quando eu fui ver o trabalho dele no One Punch Man, a construção que ele dá as cenas, a questão de sombra, quando ainda a obra, para você ter ideia do perfeccionismo que ele fazia no One Punch Man, antes da obra começar a ser serializada em mangá mesmo, ser vendido em mangá, era só o web, cara, tinha vezes que ele redesenhava o capítulo mais de 3 vezes. Eu lembro na web, ele já fez essa página 5 vezes, toda vez que ele fazia a página, ele mudava o ângulo de cena, ele mudava o modo como a cena era aplicada. Tipo, isso que eu acho mais interessante do One Punch Man, cara. A questão da arte, da evolução da arte do temporada. É muito bem aplicado todos os detalhes, cara. Então, um capítulo.
Até no anime também, porque quem participou da produção do anime na parte de arte também foi o Mano.
Foi ele? Ah, eu não sabia não, cara.
Cena que foi ele que desenhou, né? Aquela cena da menininha na abertura, foi bem só.
Pô, uma cena que eu acho foda no mangá, que infelizmente a edição da Panini, pra quem não sabe, já é edição pré-editada pra ser vendida, né? Cara, mas pra vocês terem ideia, tem no capítulo do Meteoro, né, que é apresentado lá o Metal Knight, né, que eu não sei como ficou o nome dele na dublagem, não sei se manteve como Metal
Knight. Ficou.
O menor, que é o robozão. Cara, quando ele fez isso pra web, se eu não me engano, ele fez isso, as páginas coloridas, cena por cena, o personagem ele dando a volta, tipo, ele chegando, voando, dando a volta e aterrissando em cima do prédio. Cara, ele fez um capítulo, eu acho, de 20 páginas, sendo que as 20 páginas era quadro a quadro, tudo página dupla, e era quadro a quadro do bicho dando a volta, pousando, parando, mirando no meteoro, cara. Não sei se o cena chegou a ver isso.
Não, essa cena eu não tinha visto.
Cara, pode procurar, que eu acho que nos scans você ainda acha.
Eu não leio scans.
Desculpa, você só conta, né, cara? Tipo, você é contra a pirataria. Apesar do que o One Punch Man, ele não é bem pirataria,
não,
né, cara?
Porque no próprio site, se você procurar aí, esses dias eu estava procurando informação sobre a segunda temporada. Eu fui no site oficial, tem os capítulos pra você ler lá.
Sim, cara, eu acho isso muito legal, cara. A arte, parece que o mangá ele tem uma direção de arte, que tudo é bem planejado, cara, toda a posição e tal. Agora ele está fazendo um trabalho um pouco mais, não relaxado, trabalho muito bonito, os capítulos atuais estão saindo incríveis, inclusive quem segue ele, eu sigo ele, o Suki Murata no Twitter. Vira e mexe, ele faz uma live dele desenhando, cara, enquanto ele responde algumas perguntas lá do leitores, né, cara, você vê ele desenhando quadro por quadro, pintando, fazendo sombreamento. E, tipo, cara, é muito foda. Mas você vê que no começo, antes de ser serializado, cara, tinha, tipo, uma direção de arte, né? Ele fazia um negócio quadro por quadro, ele refazia as páginas mais...
Ah, acho que é por isso que até a segunda temporada tá demorando tanto, né, cara? Os caras
estão
fazendo com muito esmero.
Quantos mangás já foram lançados já? Lá no Japão?
Acho que 13. Então
são 13 mangás, então a gente não tá tão atrás do Japão, né? Porque já tá no nono, né?
Sim. Logo a gente chega neles, cara. Até acho isso meio problemático.
Assim. Era isso que eu falava. O que, que vocês enxergam nisso? Porque eu vou ser aqui bem sincero, né? Infelizmente a JBC parou de lançar. Acho que era pra JBC que comprava, que era o Futari H, né?
Caralho, tu comprava isso, Bigode?
Comprava, eu tenho até hoje, 47 volumes, eu achava do caralho.
Bigode, esse mangá tá até hoje sendo lançado no Japão, cara.
Eu sei.
Tá até hoje sendo lançado, e eu acho que só você comprava, cara, porque a venda tava muito baixa.
Tava muito baixa, eu financiava essa porra, tenho aqui guardado, Futari H. Cara, eu achava sensacional, eu bolava de rir com as historinhas, cara. Eu gosto de parada mais comédia, assim. Mano, porra...
Mas o One Punch Man pode ficar sossegado, porque
cara,
o hype da molecada aí.
Sim.
Não é, e eu tava vendo assim uma coisa que eu achei interessante. Primeiro é que é a capa, né? Como o Keno falou. A capa é muito legal, dá os parabéns aí pra Panini. Porque você tem assim. Primeiro uma capa, né? Normal, e atrás sempre uma coisinha, né? Diferente. Né? E o que eu acho legal também é que eu tava comparando, né? Eu tô no terceiro volume, tô lendo bem devagar mesmo, que não é tão, né, muito diferente do que a gente vê no anime, não, né? Não é tão, assim, não tem uma diferença tão discrepante. Você tem uma cena ou outra ali cortada, tipo, vou pegar um exemplo aí que vocês falaram agora, né? Dos irmãos lá, né? Que ele cria o irmão pra ficar grandão na cidade. Você só não tem muito ali aquele background, ele faz bem rápido no anime. Que eu acho que fica até melhor. O anime, ele é bem dinâmico e não é muito diferente do, como eu disse, do mangá. O que eu acho interessante e o que me prendeu a ver o One Punch Man É isso, cara. A história não é dele lutando toda hora. Tem todo um arcabouço por trás. Uma parada que eu achei muito foda, que antes da gente entrar, o Pato até falou, que ele chega, né? E ele brinca muito com isso. Foi um ponto que o Senna colocou muito legal. Pra quem acompanha anime japonês ainda, eu não... Arcabouço. Eu falei...
Crianças, usem aí, ó... de hoje, você que tá ouvindo isso agora, palavra do dia, arcabouço.
Eu falei arcabouço?
Cara.
É, hoje em dia não tem muito mais isso, mas você sabia que nos animes sempre tinha isso? Tipo, ah, preste atenção, por exemplo, Death Note, se você for assistir, tem, né? A palavra do dia é tal, mande um e-mail pra não sei o que lá, que você pode ganhar um xabalaba, sabe?
Caralho.
Eu acho que isso tinha muito com promoção do McDonald's, cara. Eles faziam convênio assim, com essa loja de conveniência lá do Japão, cara, e tinha sempre a palavra do dia tal, corre lá pra não sei onde e diga qual a palavra do dia e ganha,
você ganha um preço tapa, né?
Ganha um emprego escravo. Eu falei arcabouço? Eu falei arcabouço? Cara, eu falei sem pensar. Mas eu nem sei em que contexto que eu falei, mas tipo assim, o que eu ia falar é o seguinte, o que chega aquela cena, né, que ele tá dentro lá do, eu esqueci do local, onde fazem os super-humanos ali, né, daquele cara lá, né?
Assim, da sociedade, sociedade científica.
É, cara, que ele chega e fala assim, eu vou...
Casa da Evolução.
Ele fala assim, eu vou contar a minha técnica. Aí o Genos fica daquele jeito, meu Deus, ele vai contar a técnica dele aqui? Ele não pode fazer isso. Aí ele fala, minha técnica é, por incrível que pareça, fazer 100 flexões. Não sei que lá. Mesmo estando frio, ficar com frio, não ligar o aquecedor. Mano, é muito sensacional, porque é aquilo que o Senna falou. Tu vai vendo um anime normal, meu Deus, Kakaroto, como você fez isso? Eu fiquei 20 dias na sala do templo, que é equivalente a 365 mil anos.
Com a gravidade aumentada 40 vezes.
E com a roupa que pesa 100 mil gramas e toneladas, quer dizer, e não sei o que lá. Mano, ele vem com uma coisa muito simples. Não, eu treinei, eu fiz corrida, eu tive uma boa alimentação. Cara.
Não, o Genos, inclusive, a reação do Genos nessa cena é foda, porque tipo, ele grita, caralho, não pode, cara. Isso aí não é nem um treinamento pesado, só um treinamento leve, cara. Como assim? Você tá mentindo pra todo mundo? Tipo, cara, o cara que tipo, idolatrava ele.
Sim.
Ele fica chocado, ele mexe o esporro no Saitama, aí depois o Saitama derrota o cara lá, aquele. Uma coisa errada. É muito foda essa cena.
Esse endeusamento que o Genos põe pra ele é muito engraçado, cara. Que, tipo assim, ele leva mó fé no Saitama. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tô vendo dublado. E, cara, a dublagem tá muito boa, que a voz do Saitama, eu nem vi em japonês. É uma parada mesmo que, assim... Ah, sabe como é que é, né? É... O quê? Hoje é dia de promoção no mercadinho? Eu tenho que fazer essa luta mais rápida! Ele muda de humor muito rápido e a dublagem muito boa, cara. Assim, pros caras que reclamam, cara, tá mais ou menos Yu Yu Hakusho, assim, num estilo...
É, sim.
Menos um ali, mas não tá muito igual o Yu Yu Hakusho, mas tá muito bom, cara.
É, cara, eu vi a versão do... Ainda tô vendo, né, eu vi primeiro em japonês. Cara, eu peguei o caminho totalmente ao contrário do One Punch Man. Primeiro eu li o mangá, que tipo, a galera tava muito no hype do anime, e eu não curto começar a assistir pelo anime, assim, principalmente com a galera falando muito. Então, pô, eu pensei assim, pô, vou ler primeiro, leitura eu parto pra assistir o desenho. Foi viciante. Porra, cara, eu tava. Vocês terem ideia, eu tava lendo os capítulos no serviço. Vocês terem ideia, o tempo que eu tinha livre assim, no serviço. Eu li uns 5 ou 6 capítulos assim direto, cara.
Não.
Pô, depois eu fui ver o anime. Realmente, cara, a dublagem brasileira tá bem caprichada. Apesar de não estar 100% perfeito, ainda você é meio babaca. Mas, cara, tá muito bom. Os caras conseguiram adaptar muita coisa ali boa. A voz do Saitama realmente consegue imprimir bem o personagem, né, cara? Ele tem aquela voz meio de cara, porra. Hoje eu vou ter que...
Cara, uma pergunta, eles dublaram a música?
Não, cara, isso foi um ponto muito positivo. Eles deixaram as músicas em japonês mesmo.
Cara, eu tenho uma coisa pra... Eu tenho que falar sobre a abertura, que é interessante também sobre os níveis, né? Tem uma hora que ele tá andando, aí aparece um tigre, um demônio e um dragão, né?
Sim.
Que são, inclusive, os níveis de calamidade, né?
Sim.
Quando aparece os monstros. No Japão existe isso, cara. É a escala do nível, tipo, de tsunami, né? Os caras usam pra medir também, né?
Sério? Caralho, mano!
Sim, tu não sabia disso, não?
Sabia não, ué.
Pô, Vacilou, cara. E uma coisa que eu queria falar, quem canta a abertura é o Jump Project, que é tipo, eu até esse episódio falo que é tipo, tá ligado? Amigos, eu tava lá, ó.
Uh-huh. Hoje é sexta-feira. Tipo... Vai entrar música. É.
Rafael, não vai entrar porra nenhuma de música.
É tipo isso, só que japonês, porque pega vários medalhões, né? O Hironobu Kageyama, o Hiroshi Kitadani, que são cantores, tipo, de anime. O Kageyama canta a música do Dragon Ball. E o Kitadani canta a abertura do One Piece, né? Mais uma galera e tal. E quem escreveu a letra foi o próprio Hironobu Kageyama, a letra da música.
Ah, mas o Senna, fala mais um pouquinho dos níveis que acontecem de perigo aí que eles explicam lá no mangá e no anime, consequentemente.
Cara, eu não lembro certo, tipo, qual que é a escala aqui que eles. É, faz um tempinho que eu assisti, mas o dragão é o último, né?
Não, é mas, Deus.
Mas tipo, qual, o demônio. Deus
é verdade.
Acho que é demônio,
né? Não, eu acho que é tigre, demônio, dragão.
Isso. Não, demônio eu acho que ele já é um dos últimos, cara. Ah. Eu acho que é tigre, dragão, demônio, e aí tem mais um, eu acho que é calamidade máxima, lá, que até agora eu acho que não apareceu, se
não
me
engano. Não, tanto quanto vem o monstro do espaço.
Não, tá aqui, eu vou falar pra vocês. É nível Deus, que é o nível alto de ameaça, denomina algo que possa destruir a humanidade. Aí, nível dragão, denominado assim toda ameaça que pode afetar várias cidades. Um exemplo a ser mencionado é o que aconteceu com um meteorito. Demônio é uma ameaça que pode atingir uma cidade tendo aparecimento de monstros desse nível, né? E o rei, que foi o rei do mar. O tigre é a ameaça mais comum, que podendo ser afetado um grupo de pessoas. Que foi aquele menino.
É que eu lembro muito por causa da abertura, cara. Na abertura mostra, tipo, um tigre, um demônio e um dragão.
Sim.
Tem um lobo também, que é apenas a posição sendo considerada uma possível ameaça. Não foi mostrado.
O lobo é tipo o pinguim do Batman, né? Um vilãozinho.
Isso, pô, mas é foda, cara. Ele tem pinguins que explodem, cara. Porra, olha essa coisa boa. É. Que é algo mais perigoso que isso, cara. Porra, é pifis que explode? Caralho.
Meu Deus. Mas, e tem esses níveis aí.
Outra coisa a gente tem que falar com o Punch Man, o Saitama, ele é baseado num herói pra criança, né, que existe há muito tempo no Japão, que é o Anpan Man. Anpan é um pão feito com feijão doce. E esse herói é tipo, meu, acho que tem uns 50 anos no Japão já. E ele usa a mesma roupa. Não, ele ainda passa. Ele usa a mesma roupa.
Isso que eu ia falar,
Gaitama, tal. E ele é carequinha também.
Sim. É, ele usa a mesma roupa.
Quem vai mandar a imagem?
Eu mandei pra vocês naquela lá. Que aparece.
No blog do Nagato, né? É que aqui eu não conseguia ver, né?
É só apertar pra direcionar, assim. Tem lá o link grandão. Cara, eu acho que o mais engraçado do Apo, pra mim, como o Senna mesmo falou, ele é, até hoje ele é exibido no Japão, né? Cara, é porque a roupa dele é igual a do Saitama, só, tipo, a roupa dele é o negativo do Saitama, né?
Tanto que é tipo One Punch Man, se você escrever em katakana, né? Você lê One Punch Man, né? Fica com a mesma sonoridade do One Punch Man, né?
Sim.
Ah, legal.
Eu acho muito engraçado que a roupa dele do Aquaman é vermelha, é toda vermelha.
Aquaman? Que Aquaman, cara?
Aquaman, não?
Não, é Anpan-Man.
Anpan-Man, então. É. Não só o bigode, hoje eu, dono de Ilhas Aves, hoje eu sou o bigode.
Falou Aquaman, cara?
Não, que Aquaman, porra. tá faltando um herói Aquaman aí nessa história, que eu acho que é safada pra caralho. Mas voltando lá, cara, a roupa dele é vermelha com os detalhes amarelos, né? Tipo, a luva do Saitama é totalmente ao contrário, né, cara? Amarelo com os detalhes vermelhos. Eu acho muito...
Sim, mas tem até um sentido. Sim, sim. É muito igual.
Tipo, o Senna falou, pô, vou procurar essa porra quando eu vi, cara, eu dei muita risada, cara. O bicho é um cabeção do pão. É muito estranho, cara.
É uma Peppa Pig muito foda, talvez, no Japão, né?
Peppa.
Cara, com certeza isso aí deve ser algum merchandise de uma panificadora que deu muito
certo. Não, ele é o merchandise de um pão de feijão, cara. É um doce que É típico, ó.
Não, beleza, mas não é de alguma loja em específica, não, cara.
Não, não, é da marca do...
Tipo a curiosidade que você deu pra gente lá do... Como é que é? National Kid, né? Que ele era o quê?
Ele era o garoto propaganda da National Electronics, que depois virou a Panasonic.
A Panasonic.
Ele vendia radinho.
Né? Aí, ó.
Não, mas isso aí tem até hoje, cara. Os maiores sucessos da TV japonesa são personagens que foram criados em questão de merchandising.
Aproveitar e perguntar pra vocês, a gente falou desse nível aí de perigo e tudo mais, né? Como, mais uma vez, dando aquela explicação que eu poderia ter dado no início, cara, a gente não tá falando de One Punch Man, a gente tá conversando sobre o One Punch Man, falando uma coisa ou outra do que a gente acha. A gente falou do nível de perigo da cidade, mas... E o nível também dos super-heróis, né? Que os mais fortes é de trás pra frente, né? É isso?
Isso.
Né? Então,
sim, o mais forte é o S. É, isso aí é mais uma escala japonesa. Eu não sei se há aplicado em alguma coisa lá. Mas você vê muito essa escala em jogo de videogame, né, cara? Pra ranquear, por exemplo, seu andamento na como foi assim, em certo nível. Seria o S, né? Que seria o especial, seria o mais alto. Aí depois disso você vem A, B, C e D, né, cara? Pulando o E, né? Que aí você tem que ir ao A, que seria assim, um fodão, mas não tanto. O B, que é o regular, pelo menos. E o D, que seriam os mais fracos, né, cara? São tantos caras que eles fazem tipo, qualquer tipo de trabalho, desde pegar o gatinho e a árvore, como o Superman fazia, até, sei lá, cara, limpar alguma coisa, ou prender bandidinho de rua. Você realmente tem essas revelações assim, de certos heróis. O que que eles vão fazer e o que que eles vão ser chamados, né, pra cada um fazer. Se divide bastante, assim. O que é legal é que depois pra frente o próprio mangá vai definindo e dizendo que a própria associação de heróis ela não tem uma medida exata pra essas porra aí, né, cara? Muitas vezes tem alguns heróis, como o próprio Saitama, que esquece de reportar que ele fez tal serviço e derrotou tal monstro, então eles dão um nível mais baixo pro monstro, porque o herói que apareceu depois que todo mundo viu era um herói mais fraco, então tipo, você acaba tendo esse desencontro. Isso eu acho que é muito legal do mangá. Ele acaba formando toda uma nivelação de mundinho ali.
É, o que eu tô vendo aqui que é, né? A classe C tem 390 heróis, a classe B tem 101, a classe A tem 38 e a classe S tem 17, perdão, né? Aí...
Não tem classe D, não? Nossa, errei.
É, não sei. Eu tô vendo num site aqui que eu tô pesquisando. Aí tá aqui, ó. Todos os níveis, todos os heróis da classe S, esses são o menor e mais poderoso grupo de heróis da associação, formado por indivíduos que são capazes de enfrentar ameaças nível dragão. Atualmente são 17 heróis que formam um ranking S. Aí tem o Prisioneiro Bonitão, que eu acho que é o personagem um dos mais fodas que tem, aquele golpe anjo dele, cara. Puta que pariu.
Cara, esse personagem que deu uma polêmica em questão.
Por quê? Por quê?
Ah, polêmica boa pra caralho.
É, a polêmica besta, mas
qual polêmica? Né? Qual polêmica? Conta aí. Qual polêmica?
Porque a Panini anuncia, ela tem a mania de anunciar. Não mania, né? Ela anuncia as capas lá, que é o checklist dela e tá.
Sim, sim.
Capa, né? Que ele tá na capa lá com a granópolis dele aparecendo e tal, certinho. A galera ficou meio bolada, né? Tipo, ah, como assim vai publicar uma capa dessa? Que absurdo, não sei o quê, entendeu?
Essa capa aqui, ó. Isso. Deixa eu mostrar aqui pra
o
vocês.
O volume 5, não, 6, volume 6, que é o Camoranga
do problema...
maluco tá gigante lá.
Isso aqui?
É, essa mesmo, cara.
Balançando na cara de vocês. Isso aqui me faz lembrar. Sabe o que isso aqui faz me lembrar? Eu acho que o Senna deve conhecer, com certeza. Eu não sei se o Pato que tá escutando já saiu, quer dizer, eu não sei se o Keno conhece. Cara, que era um dos meus heróis e eu passava dias vendo coisa dele, que é o Hard Gay. Mano, adoro Hard Gay, cara.
Não, também não conheço o nome, velho.
Kenon não conhece Hard Gay? Quer dizer, o Senna não conhece Hard Gay?
Conheço.
Mano, eu conheço uma coisa que o Senna, que é a autoridade sempre aqui. Cara, vocês não conhecem Hard Gay? Meu Deus do céu, gente.
Pera aí, deixa eu procurar. O negócio que eu tô com safe set desativado. Se eu botar isso.
Calma aí.
Eu tô fudido.
Eu vou mandar o link pra vocês, mas vocês vêm depois aí, quando acabar a gravação, e me falem a impressão de vocês. Cara, tá no YouTube, depois vocês veem. Isso é Hard Gay, cara. Mas voltando ao assunto aí, a galera reclamou só por causa da piroca do viado.
Exato, a galera. Tipo, teve uma galera que se sentiu
ofendida.
Ficou com a masculinidade fragilizada. Ai, o que é que eu vou. aconteceu for na banca e comprar e tá esse cara com essa rola gigante. Eu, porra, cara.
Não, a galera queria colocar sua página na capa, cara.
Cara, eu fui lá de boa.
Esse é o cara que reclama quando botaram uma parada rosa na boca do Naruto fumando lá, né?
É, e outro esquema, né, cara?
Não, tá, mas mesmo assim, né, cara? Pô, ridículo, né?
Sim, foi, cara. Foi realmente imbecil. Imbecil, assim, ó. É... Não tem nada a ver, né, cara? É um mangá de humor, né, cara? Ele exagera. Os próprios personagens exageraram.
Sim, o cara não vai rir de você porque você tá comprando um mangá com uma piroca grande. O cara vai rir de você porque você lê mangá, cara. Deixa de ser retardado, porra. Porra, caralho. Sua mãe tem vergonha disso. Porque não é porque você lê um mangá que tem uma piroca. É porque você lê mangá. Porra, acorda. Desespero, né? Mas, tipo...
Vai, prossiga, amigo.
Não, o que eu ia falar é que eu acho legal também essa divisão dos heróis e tudo mais. Porque aquilo também, né? Tipo, quando o Saitama vai descobrir em qual nível ele tá e o Genos acha que ele tá no nível S também. Ah, reconheceram o meu mestre. Que não sei, e ele tá no nível C, cara.
Ele tá no nível C porque ele quase reprovou, né, na prova, né, cara? Acho que ele fez o que? 70. O total de pontos dele foi 70, né, cara? Tipo, como acho que o teste físico máximo era 50, né? Tipo, ou seja, de 50 da prova ele só acertou 20, né, cara?
Mas, Keno, eu volto à questão aí de toda a crítica que a gente falou, né? Não interessa se você vai bem ou não nas provas. A gente sabe que o Saitama é o mais forte de todos ali. Não sei como é que tá indo na questão da segunda temporada, mas isso é uma outra crítica. Não interessa quanto você vá nas provas, não é porque você foi mal na prova que você é menos, vou falar de sacanagem, tá? Que você é menos pior ou mais melhor do que alguém, tá entendendo? E isso é uma outra crítica que eu acho interessante no assim, não sei se é uma crítica proposital, mas é o que eu enxergo, tá entendendo? Porque isso é interessante. O que eu tava falando da questão da profissionalizar é isso. Tipo, você tem que fazer uma coisa que as pessoas... Você tem que estar cadastrado numa parada. Não interessa se você é o melhor baterista se você não tá numa banda. Não interessa se você é o melhor escritor se você escreve na internet e ninguém lê tuas paradas. Eu vejo mais ou menos essa questão do Saitama. Eu até concordo com você. Ele fala que não quer ser reconhecido e o caralho a quatro, mas ele quer no íntimo ser reconhecido pelo que ele faz. Mas ele quer ser reconhecido pelo que ele faz independente de onde ele esteja. Se ele tá num grupo ou não. Porque aquilo, não interessa, vamos lá, eu sou o melhor host de podcast. Foda-se, se ninguém escuta o Wikicast, eu não sou um programa famoso. Eu acho que o anime, ele também trabalha um pouco com isso, tá entendendo? E com o que o Senna falou, que é verdade, essas sacanagens também de zoar o próprio conteúdo japonês e certos clichês, né? Tipo, porra, o cara vence, ele é ridículo, ele é careca, tem uma roupa escrota e vence a galera com um soco, cara. Tipo, ele não é o típico personagem padrão de herói, se tu parar pra pensar, né?
Não, sim, com certeza.
E isso foi mal, bem aí, legal.
Cara. Foi mal.
Eu acho isso bem legal, cara, também, essa questão. Eu acho bem legal isso também, essa questão dessa crítica que eles fazem e essa brincadeira de zoar com o próprio conteúdo de clichê de desenho japonês. Faltou eles fazerem ali uma zoação com o Saint Seiya, né, não, cara? Aquele negócio de todo mundo tá morrendo e apareceu o Salvador, né?
Não, cara, de certo modo... Eles
não pode falar mal do Saint Seiya, não, hein, cara?
Pode sim, pô. Eu estando aqui, você sabe, eu estando aqui, é obrigatório falar mal de Cavaleiro do Zodíaco. Mas não, agora falando sério... Pô, agora, esse clichê não é só um clichê do Saint Seiya, né? Você tem, pô, na própria parte do Rei dos Mares lá, todos os heróis se fodem, né? Ele aparece e derrota o Rei dos Mares com o seu... O que eu acho foda desse ponto do One Punch Man é que com o Saitama, ele é um personagem já over the top, né, cara? Já o fodão. Cara, isso dá muito mais margem pra se trabalhar os personagens secundários. Né, cara? Se você parar pra ver, muitas vezes nos capítulos você trabalha mais aqueles heróis, aqueles sub-heróis, né, cara? Aquela galera mais de apoio menor, né? Do que o próprio Saitama, né, cara? Você vê, pô, ele trabalhou o ciclista sem licença. Pô, quando que em um mangá você veria, tipo, trabalhar um personagem daquele assim?
Tem Shinhan. Tem Shinhan.
Exato, cara. No Dragon Ball mesmo, quanto mais vai aumentando o nível de poder, mais os personagens vão sendo descartados, assim. Pô, eu adoro o Dragon Ball, mas eu admito que é um pouco uma falha do mangá. Se os personagens, eles vão acabando sendo descartados, seja por motivos...
De força?
Plausíveis ou não, né, cara?
É, de força, né? Porque qual é a lógica de você botar o Tenshinhan lutando... Ou o Yantia, né? Vamos pegar o Yantia também, né? Pegar o Yantia...
Não, fale mal de Deus... Não, fale mal de Deus e Yantia, cara. Yantia é foda. Yantia, ele é um marco dentro do Dragon Ball, cara. Tanto que ele tem uma série spin-off
sobre... Porra, quem é o Yantia pra lutar com o Cell, cara? Porra, eu não consigo lutar com os Cell Juniores, porra.
Porra, mas pera aí. Cara, a grande questão é que, pô, no One Punch Man ele acaba trabalhando melhor esses personagens. Você tem personagens que você nunca acharia que seria trabalhado. E, cara, o cara, ele tem um momento dele ali no holofote. Quase sempre vira e mexe, ele volta de novo a aparecer. Ele é um personagem muito simples, né, cara? Ele é uma zoação com os tão amados Kamen Riders aí do Senna, né? Senna, que ele adora.
Estou revendo Kamen Rider, Black Kamen Rider. Tá muito
olha
legal.
Olha aí. Então, ele é uma brincadeira com esse gênero do Sentai. E, pô, e ainda assim ele
é... o Kamen Rider, né?
Que é o
assim... Não, o gênero do Kamen Rider. Sentai é outra coisa. Sentai é quando tem cinco.
Ah, tá. Desculpa aí. Então é... Ah, não. É o gênero...
Não, Black Kamen Rider não é Metal Hero, é, não, né?
Não. Metal Hero é um Jasper.
É Jasper, né?
Não, que... o Kamen Rider ele já é uma subcategoria própria.
Assim, é, já é uma família própria.
Sim, tipo Ultraman, então, né?
Ele brinca com... Sim, exato. Então, tipo, ele brinca com o Kamen Rider usando esse personagem. Mas querendo ou não, ele é um personagem fraco, né, cara? É um personagem que não vai poder estar em todas as lutas ali. Mas ele mexe, você tem a apresentação dele, ou então trabalha com os alguns vilões, que é o caso lá do Sonic, né, que eu não lembro agora o nome completo, acho que alguma coisa é o Sonic da velocidade supersônica, né?
Sim,
o cara, até é caralho, tipo que nome redundante, né, cara, o Sonic da velocidade supersônica.
Eu tenho que ir pesquisar, mas é que faz um tempo que eu vi, se eu não me engano, esse personagem, no original, ele é uma mulher, né?
É?
O do Murata virou um homem, não é?
Caralho,
é porque ele tem um traço que feminino.
Cara, até eu li de direito, inclusive acho que mais na versão do anime, eu fiquei bolado com isso, cara. Eu pensava que ele era uma mulher. Só que aí no anime ele mostra quando ele toma um soco no saco, ele realmente sente um soco, né? Tipo, no mangá eu fiquei com a impressão de que ele só ficou envergonhado. Nada ali, eu saí
com envergonhado.
E, tipo, não, aí no anime já deixou claro, não, tipo, é um cara mesmo, ele ficou é mal tomado socão.
É, que é outro clichê, né? Se todo anime tem o cara, por exemplo, o Haku do Naruto, né? O cara que é meio...
O Droid, né?
É,
sim.
O Shun.
Inclusive, também tem o clichê de alguém tomar um chute no saco, né, cara? Todo mangá tem isso, cara. Todo mangá tem isso, não adianta dizer que não tem, não, que tem.
É uma coisa, eu confesso que eu não reassisti inteiro dublado. Eu só vi umas partes do primeiro, segundo episódio e tal. Com relação aos nomes, por exemplo, o Banken Man, que é aquele o cara que é o cachorro lá. Como que traduziram o nome dele?
Eu acho que usaram a mesma tradução do mangá. Eu também não cheguei nesses episódios, não.
Eu não lembro, mas desculpa.
Eu acho que eles mantiveram como tá no mangá, que é o Homem Cão de Guarda, uma porra dessa.
Não, acho que ficou porque... Bankman, eu acho. Que eu não lembro de falar essa palavra ficou toda, Bankman. Não. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Depois eu vejo, foda-se.
É que o One Punch Man tem isso também. Tem personagens que tem o nome em japonês, tem personagens que tem o nome em inglês.
Eu sei que alguns eles mantiveram, tipo, o prisioneiro mesmo ficou Puripuri Prisoner, né, se eu não me engano.
É, e não só lembrando aqui o que não é Sonic Velocidade do Som.
Velocidade do Som? Cara, é muito bizarro esse personagem, cara. Pô, agora eu fiquei meio barrado de saber que no original é uma mulher e, porra, o Murata modificou isso, cara.
Agora,
porra,
um personagem que eu também achei muito foda, se foi um dos clichês aí, que foi o Silver Fang, cara. Que ele é clichêzão também, né? Que é o coroa que ninguém dá nada e ele é todo cheio de arte marcial e o caralho é quase.
Ele seria o mestre, né, cara?
Tipo o mestre.
É. É que pra quem assiste Hunter vs Hunter, ele lembra muito o vô, né, dos...
Né, o Netero?
É, não, o vô do...
do Killua lá, da família Zod. Né?
É, ele é igualzinho.
Ah, não, o cabelo é um pouco diferente, cara. Uma coisa que muita internet mostrou é que ele é muito a cara do Sol Madruga, né, cara?
É,
ele é igual. ele é a cara do Sol Madruga, cara. Eu não posso dar um personagem pra tipo, caralho, o Sol Madruga que
luta. Cara, eu gosto daquele cara que é tipo das antigas na escola. É, acho que é Metal Bat, né? O nome.
Isso, é o bastão de metal, cara.
Nossa, eu acho ele muito legal.
O Banshou, né, cara? Acho até que o nome dele deve ter alguma brincadeira com isso, né? Que esse Clyde são conhecidos como Banshou. Porque ele é o famoso delinquente juvenil, né? Só que ele. Só que tipo, ele é o pau mandado da irmã dele, né, cara? Tipo, qualquer coisa que a irmã dele fala com ele, não, já tô indo, já, desculpa, vou te deixar esperando. A irmã menor dele, porque ele é o fodão, que cai na porrada, só usando o bastão de metal dele. Eu acho bem bacana isso. Tipo, o One Punch Man, ele tem uma galeria de personagens muito foda.
Sim, sim.
É, todos os clichês, né? Os caras jogaram no Google clichê e pegaram todos.
Sim, sim. É, cara, isso que é um ponto interessante do One Punch Man. Até tem algumas pessoas que criticam. Tá um pouco errado, que realmente o One Punch Man, ele brinca com os clichês, mas, cara, ele não fica só nisso. A partir desse clichê que o personagem, ele acaba sendo bem desenvolvido. Como eu falei, pô, o próprio bastão de metal, pô, ele é o delinquente juvenil, mas você vê depois que ele tem todo um background mais trabalhado. O próprio Silver Fang, ele tem a questão de, na próxima saga aí, Bigode, você vai ver, e tem a questão do aprendiz dele, que, pô, o aprendiz dele depois vira um vilãozinho. Então, tipo, eles vão construindo a partir desses clichês bem a característica do personagem, né? Bem um background legal pro personagem, então não fica só naquilo. Eu acho até, eu fico até meio puto quando o cara fala, ah, o One Punch Man é só a repetição da mesma piada. Cara, não é, como você viu o Bigode falando, pô, a primeira coisa que o Bigode notou é que tem, pô, cara, tem a crítica social ali. Brinca com clichê, brinca, mas ele leva um pouco mais além, cara. Tipo, ele dá mais holofotes pro personagem secundário, já que seu personagem principal é muito overpower, né, cara? Tipo, ele sempre vai vir no final e salvar todo mundo, mas enquanto você vai ter sempre outros personagens se destacando nisso. Isso que eu acho legal da obra, cara. Ela acaba te trazendo um algo mais, né? Ela é mais divertida.
Sim. Vamos mudar um pouco de assunto aí, que a gente começou a falar isso no antes de começar a gravar em off, que aproveita aí, a gente falou da questão do treinamento. Quem nunca treinou depois de ver aí um filme, o caramba 4, né? Eu vou começar logo por mim já. Quando eu era um moleque, coisas que eu fiz, básica, né? É, tinha um cotoco aqui em casa que a gente usava pra segurar o portão quando abriu o portão, né?
Quando, a cena já começou aí, que porra é essa?
Quando eu acabava de ver Karate Kid, eu sempre tinha que fazer o golpe da garça em cima do cotoco ali, cara.
Caralho.
Outra coisa que fala aqui, mano.
Fala a verdade, você caiu dessa porra, não caiu? Fala a verdade, você caiu dentro de...
Não, eu nunca caí não, mas sempre desequilibrava e não conseguia fazer direito. Uma outra coisa que eu fiz com a dos filmes do Jet Li era ficar dando soco em balde d'água, né? Que é pra coisar e tampar a respiração, que tem aqueles filmes dele, né, na China, né, antiga, que tem um início de um filme que ele fica treinando o filho dele, né, pra, é a parada que serve, acho que pro final do filme, nem lembro direito, pra ficar ali segurando a respiração. Fazia muito isso quando era moleque, cara. E, obviamente, né, pegar os pezinhos da minha mãe depois, né, de Dragon Ball Z e ficar andando. Teve uma época que eu andava com calça comprida, né? Eu andava na rua, aqui na rua, né? Pra treinar. Eu era uma criança, cara, retardada.
Tu deu sorte de não ter ferrado teu joelho nesse processo.
Kenô, eu fiz isso 2 dias e depois eu parei.
Ah, tá. Não fiquei, cara, falando. Isso, cara, eu que sou pro... Porque eu acho que já cheguei a comentar aqui que eu pratico artes marciais, não, pratico Kung Fu. Tipo, cara, quando eu comecei o Kung Fu, e tipo, tinha um maluco lá que treinava também, foi até um amigo que foi o cara que me ajudou a entrar no Kung Fu. Cara, a gente fazia muito desses treinamentos loucos. A gente se reunia na casa dele e começava a fazer os treinamentos mais absurdos, assim, os físicos pesados, tipo, fazendo flexão, treinando técnico. Tipo, eu tava comentando com vocês em off, cara. Tipo, a gente tava no nível que, tipo, o cara esquentava a água, esquentava mesmo. A gente botava a palma da mão e o punho, depois o punho fechado na água. Eu tinha que ficar, acho que, aí ficava primeiro 10 segundos e a partir daí ia aumentando, né, cara? Também questão de calejamento, calejar a mão, canela. Cara, o calejamento de canela eu ainda pratico, treino sem caneleira, vira e mexe, eu tomo porrada na canela pra ficar dolorida, cara.
Faz parte, né?
Eu acho que o mais absurdo que eu fiz é que durante um mês, antes de dormir, eu fazia 30 flexões, cara. 3 séries de 30 flexões.
Ah, isso é bom, pô.
Vou fazer direto, aí hoje em dia a preguiça...
Kenô, isso é o mais normal que você fez, desculpa te informar.
É. Não, beleza, tá, também tinha o soco aparelho, calejar, Já fiz essa do bigode de andar com peso. E no final o peso rasgou, cara, na minha perna.
O que não, cara, eu sempre quis fazer isso. Sabia? Nunca fiz, mas sempre quis.
Porque você é uma pessoa normal, Senna.
Exato. Mas eu queria fazer pra quando tivesse uma briga, tipo, com alguém na rua. Não,
Senna, você me fez lembrar de uma história. Escuta aí, você me fez lembrar de uma história, Senna. Foi muito engraçado. É, eu arranjei confusão com um menino aqui da rua, que ele era o playboyzinho da rua, né? Eu falei, tomar no cu, dessa vez eu vou bater nesse filho da puta, que não sei o que lá. Aí eu dormi na casa de um dos meus melhores amigos na época, né? Na diagonal aqui da minha casa, né? Aí a madrugada toda passou ele e o irmão dele me treinando pra cair na porta.
Treinamento de um dia, né?
Cara, é tipo a montagem do Rock, né?
Sim, e tipo, eles pegavam assim travesseiro, botavam dois travesseiros na barriga de um e eu tinha ficado dando soco, aí ficava. Aí chute. Aí, não, olha só, quando ele vinha aqui, o Rafael, quando ele fala assim, eu vou fingir que eu sou o fulano. Seu viado! Aí você vem dar um soco logo na barriga dele. Aí no outro dia, né? A realidade. Desceu o irmão dele mais velho, né? O meu amigo, aí ficamos lá, né? E aí, Rafael, não vai desafiar o fulano pra uma briga? Aí, o que o Rafael quer me desafiar uma briga? Não, claro que não, que eu não sei o que lá. O cara, tipo assim, uma coisa que eu também lembro que eu fiz, aí, mas isso foi depois de velho de sacanagem, que era o golpe do Kill Bill, né? De tu pegar o dedo assim, né, na parede, ficar dando soco, né?
Cinco pontos, ah, tá.
Ai, ai. Cara, pegada, né? Isso é muito legal. Eu acho que esse One Punch Man passasse na minha época de moleque, seria o básico a gente brincar na rua de One Punch Man, cara. Porque eu lembro que a gente sempre brincava, né? Eu era o Seiya, um vizinho era o Shun, que era até o padrinho do William, o outro era o Shiryu, e a nossa rua é uma rua fechada, obviamente tem casas, né? Aí a gente pegava as casas dos vizinhos, que eram as 12 casas, aí a gente brincava de Cavaleiro do Zodíaco, e o caralho é 4. Porra, tipo assim, seria uma brincadeira fácil da gente fazer na rua, né? E claro que na época, com certeza, né? A gente ia comprar o original, né? O Playboyzinho, com certeza, né? E alguns no aniversário ou Dia das Crianças. Os bonequinhos de One Punch Man, né? Que seria o básico, né, da criançada dos anos 90.
Sim, a questão do boneco eu até tento comprar ainda.
Eu também.
Eu também, só que, porra, caro pra caralho. Não dá.
Vocês, né, acham aí que tem uma chance, vocês aí que são mais entendidos da cultura nipônica, de rolar um live action do One Punch Man? Já tem OVA, cara, alguma coisa assim? Fala aí, Senna.
Live action um dia vai rolar, cara. Vai rolar do One Piece, velho.
Pô, do One Piece ainda é feito por Hollywood, cara.
É, eu acho que sim, cara. Se continuar nesse hype aí, se a segunda temporada vier. E ficou tão...
Mas assim, já tem um anime... Perdão, já tem um mangá da segunda temporada ou não?
Cara, a segunda temporada do anime vai ser o que a fase atual do mangá, cara.
Tá rolando agora.
Rolando agora, tipo...
Tá. Então, mas o mangá tá indo bem? Se o mangá estiver indo bem, a probabilidade do anime indo bem.
Vende bem, cara. Então, acho que a Vira e Mexe tá sempre no top 20 lá do ranking, eu acho.
Ah. E OVA, já teve? Vocês sabem informar se vai ter?
Sempre tem OVA, Bigode. Nessa primeira temporada teve, eu acho que, se eu não me engano, dois OVAs. Um que conta como o Saitama conseguiu o uniforme. Infelizmente a Netflix não colocou esses OVAs no catálogo. Não sei se é por questão contratual, não sei como é que é. Mas você tem um episódio que eu acho que é baseado no Silverfanger, né? O estúdio dele. E o outro é o OVA contando como o Saitama conseguiu o uniforme amarelo dele. Como que ele adquiriu aquele uniforme ali. Não. E parece que estava planejado que durante essa segunda temporada que eu acho que pelo menos mais um OVA. Quase sempre esses OVAs eles pegam esses capítulos extras do mangá. Quase nunca entram no anime essa parte. Então, uhum, tipo, quase sempre eles pegam um ali e colocam.
Saquei. Acho que a gente pode finalizar por aqui, né, galera? A gente... Deu um panorama aí.
Alguém tem mais alguma coisa pra dizer? Cara, eu confesso que eu fiquei triste agora em pensar que pode ter mesmo um live action do
Cara, é a onda, né, cara? Não, é, a grande questão não é nem só.
Eu já imaginei a moça lá com. Como chamou? É,
a Tatsumaki?
Não, a Swinton lá, a que foi a mestre no Doutor Estranho.
Ah,
já imaginei ela, né? Que eles fizeram aquela metade.
Sim. Não sei, Gilda Dalton, porra dessa, assim.
É, nossa, esqueci o nome dela.
Cara, não, porra, eu vi. Cara, não, bicho. É que querendo ou não, você tá tendo uma onda de live action de anime, tanto lá no Japão quanto aqui no Ocidente, né, cara? A grande questão é que aqui no Ocidente eles estão ainda adaptando só aqueles medalhões que fazem sucesso por aqui.
Tipo, agora... é que você pega até live action mesmo japonês, assim, às vezes é meio a boca, né? Eles não conseguem adaptar aquela maluquice toda com pessoas de verdade.
Sim, sim. Eu acho que até hoje o único assim que eu vi que foi bom foi o primeiro do Samurai X, né?
É, o live action do Samurai X foi muito legal.
Acho que os outros dois deram.
Eu gosto, tem uns cos pobres ali, mas eu gosto. O Xixi, né? O Xixi, cara, parece que os caras pegaram papel higiênico e não olharam.
Cara, o pior que eu acho que eu não reclamo nem do visual, assim. Eu acho que pra mim eles deram a empobrecida foda na história.
Porque não, eu acho que eles adaptaram até bem, sabe? Eles conseguiram amarrar ali. Ele não daria pra eles contarem todo aquele arco. E não todo arco, cara, assim, o Kenshin, o Sanosuke e o Saito irem pra aquele castelo e aí eles adaptaram pra dentro do barco. Sabe
o que tá, ô Bigode? Tipo, eles conseguiram adaptar e comprimir bem no primeiro filme, cara. Tipo, porra, o primeiro filme acho que eles compactam umas 4 ou 5 fases ali da primeira parte.
Sim,
tipo,
sim.
Porra, no segundo, que era só uma coisa. De qualquer maneira,
O One Punch Man só não vai rolar nos Estados Unidos desse modo, porque o Paul Walker morreu. Paul Walker como Genos e Vin Diesel como Saitama.
Não, porra! Não, se bem que o The Rock não ia ficar bem de Saitama, né, cara? Tá arriscado, cara, se tiver obra americana, eu vou ter esses moleques, esses caras aí com cara de bunda aí, tipo Michael Cera, o Girafa Aranha lá,
O Girafa Aranha como ciclista sem.
Pô, não, aquele maluco, cara, que fazia o que fez.
O Andrew Garfield, pô.
Isso, o Andrew Garfield, cara, essa galera.
Ah, põe aí o Amin Carden, né? Já viram, né? A montagem que fizeram, né? Aí,
porra, cara, eu só aceitaria um live action ocidental do One Punch Man se The Rock fosse o Puri Puri Prisoner. Aí sim ia pra frente, cara.
Toda vez, né? Eu sou mais. Eu sei que a galera reclamou muito do Note aí, mas eu sou a favor, tipo. Pega e só faz meio que fazer, muda o personagem, muda tudo, sabe? Não precisa pôr um cara estereótipo japonês, sabe? Adaptação diferente.
Cara, o Death Note, ele tem a mina de ouro pra você fazer um seriado foda de ir contando pessoas que adquiriram um caderno, né, cara? Ao invés de você só focar em um cara, pô, podia muito bem fazer um seriado.
Foi o que eu falei, faz uma coisa diferente.
Não precisa ser a história de... De novo, né, cara? Porra.
Não aguento mais, cara. Toda vez a mesma coisa.
Sim. Mas, cara, grande chance sim, Bigode. Eu acho que vai acabar rolando, cara. Não tem como fugir, não, cara. E eu acho que vai ser um japonês. Não vai ser um americano, não. Vai ser um live action japonês. Vai. Terminou a segunda temporada, eles vão anunciar. Então, ok, cara. Terminou a segunda temporada.
Entendi.
Eles vão anunciar o live action de One Punch Man, que dá pra fazer tranquilamente, na minha opinião, cara, sinceramente.
Então é isso aí, né, galera? Esse foi o WeCast sobre One Punch Man, né? Um panorama nosso aí no estilo WeCast. Estivemos na mesa com ele, sim, o sapo mais pulador. Lembrando que esses dias eu vi chamaram o Kenon assim, quem instituiu esse do sapo mais pulador fui eu.
Exato.
Eu comecei a chamar o Kenon assim.
Foi você mesmo.
Né? Então é ele, o sapo mais pulador, o Kenon.
E aí, galera, lembre-se sempre, façam suas 100 flexões sem abdominais e sem agachamento. E não esqueçam de correr seus 10 quilômetros.
Mesmo que seus joelhos estiverem doendo, né? Não?
Cara, eu vou te dizer, cara, muitas vezes lá no Kung Fu, quando a gente faz treinamento físico, tipo, eu tô na merda já, a perna tremendo, do treinamento é assim, cara, eu começo a tocar a musiquinha do One Punch Man na minha cabeça pra dar aquela animada, cara, pra dar aquele gás, que isso não, porra. Pô,
você não põe no fone de ouvido pra ouvir?
Cara, porque se eu botar fone no treino, o professor me faz pagar flexão, então é melhor não, é pior, tipo, o treino ali é coletivo.
Foi na caixa de som da academia, cara?
Não, cara, tem não, não é assim não, o treino a gente... Faz numa sala e tal,
nessa. É,
isso. Faz igual funkeiro, põe o som no celular, pô.
Dá um jeito. Foda-se, tá foda-se, né, cena?
Cara, tem todo um respeito, pô. Tu não leu o mangá não lá com o Feng, não, cara. Pô, pra tu entrar, tu tem que tirar o sapato, tal, tem que deixar o chão limpinho. Pô. Tem toda uma questão de respeito.
Eu tô enchendo seu saco, ó. É minha função.
Aí, viu? E olha, estamos com ele aproveitando, sim, a autoridade em cultura nipônica, o Senna.
Opa, queria dizer que foi mal, a gente desapontei aí que eu não sabia a parada aí que você falou do card game, do coisa.
Aí, viu?
Mas vou tirar.
Caralho. Isso aqui é um marco da internet, cara. A gente vai ver acabar a inocência do Senna por culpa do Bigode.
Viu?
Cara, mas tá fogo. Hoje tinha. O Keino até falou, tinha 5 horas da manhã, tinha o cara perguntando, o Cassius lá, sabe, tá apertando o negócio no WhatsApp, né? É, e agradecer mais uma vez, toda vez que vocês me chamam, eu fico muito feliz, cara. Obrigado mesmo. E falar pra galera aqui com o Tokusatsu, Jiraya, Jasper, Explosão, Kobei, acesse o tokusatsu.com.br.
É isso aí, galera. E o Senna vai dar recadinho de novo, porque ele se confundiu aí. Não é recado agora não, Senna. Espera aí que eu vou te dar
isso.
Mas tá tranquilo, dá de novo. E eu, o host que não sabe porra nenhuma de nada, no... mas sabia que era o Hard Gay. Chupa aí, seus otários.
Cara, a referência do Hard Gay, eu só conheço ela de um jogo de videogame, cara.
Não, quando a gente acabar de gravar, põe Hard Gay. Eu quero que vocês vejam enquanto eu estiver aqui. Mas é isso
por
aí.
Por favor, pessoal, se você for buscar isso na internet, safe search ativado, pelo amor de Deus.
Hard Gay. Mas é isso aí, galera. Eu sou o Bigode do Comissa, host do Wikicast. É isso aí. Um beijo, um abraço. E, ó, hoje eu tô gravando aqui, são 11h43. O podcast vai sair ainda hoje, tá bom? Eu ainda vou upar pra internet. Não esqueci, não.
Olha aí.
Que eu tô fazendo o quarto do William. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. É isso aí, galera, vamos pros recadinhos. Agora sim, Senna, vou deixar você por último pra ideia ficar fixada na cabeça dos nossos ouvintes, né? Que é minha mãe, minha avó, a mãe do Keno, a mãe do Walter e o pai do Pato, que eu não sei o que lá. Mas vamos lá. É, galera, começando pelo Keno, o sapo masculador, tem recadinho e dica?
Cara, dica eu não tenho, a não ser de ouça mais os nossos podcasts, que aí é muito bonito, maravilhoso. Igual de sempre fazendo um ótimo trabalho. E agora os recadinhos, aqueles de sempre. Primeiramente, acessem o wikicastbr.blogspot.com.br, que é onde, além de você encontrar nosso... tem a zona de comentários, se você quiser comentar, deixar uma dica, uma sugestão. Também tem todos os contatos para falar com a galera aqui do cast, seja contas do Twitter, e-mail. E agora também a gente está tendo lá os contos do cara... amigo do Bigode, que ele deve falar daqui a pouco melhor, então acessem lá também para ler isso. E se você, ouvinte, quer mandar algum review, alguma matéria, alguma coisa que você veio, pode mandar para o nosso e-mail lá na barra contato, que a gente vai dar uma olhada, dar uma conferida, a gente postando, é publicado no site. E também me sigam no Twitter, o @keno_00, de besteira, de filme, quadrinho, videogame, o que quiser lá, se você quiser bater um papo também, pode vir que tamo aí. E por último, acessem locadoratv.blogspot.com.br, que é onde eu faço um outro podcast onde se fala de videogame e também o Senna é muitas vezes convidado. Isso aí, Bigode, é o próximo.
E é isso aí, galera. Aproveitando aí que o Keno já puxou, né? Não, tá saindo lá no Wikicast os contos do meu amigo Samir Farraj, né? Que foi o meu amigo comunista da faculdade. Hoje, dia 30, era pra estar saindo a segunda parte do conto. Cara, mas eu não tô conseguindo postar. Na verdade, eu acho que eu postei de forma toda errada lá. Deixa eu ver, acho que eu postei aqui já, mas vai sair junto com o podcast, vou até estar postando aqui agora, depois eu vou pedir pro Walter dar uma consertada, né? Não, é os contos, né, Fábulas Ancestrais número 1, Abnegação e Submissão. Dá uma moral lá pro Samir, um cara que escreve bem, puta brother meu aí, comunista, mas gente boa. Os poucos comunistas que eu conheço de verdade, né, não? Mas dá uma moral aí pros contos dele, que são do caralho. O Lucas já deu um feedback lá, obrigado, Lucas. assim como o Samir, como o Lucas e o Kenon já falou, mandem pra gente. Vai sair uma crítica que eu fiz do Baby Drive. Vai demorar um pouco pra sair, mas vai sair, foda-se. Pelo menos uma opinião.
Baby Drive não, o nome brasileiro é muito melhor.
Ah, é. Em ritmo de fuga. Vou botar nos recadinhos a música do Silvio Santos. Né? Cara, eu vou só adiantar pra vocês aqui que eu fiquei decepcionado sim com o filme. Eu não sei porque o que aconteceu ali com o Edgar Wright, eu não sei se. Eu sei lá, não sei o que aconteceu. Não achei que fosse um filme dele. O terceiro ato, e volto sempre a repetir: o primeiro e o segundo ato são muito legais, mas o terceiro ato, que seria o terceiro roubo, fica chato o filme. Pra mim, virou um filme típico americano, né? Ah, mas porra, Bigode, você não gosta de filme americano? Eu gosto quando ele é feito por um americano ou por um cara que já faz filmes americanos. Parece que meio que podaram ali o Edgar Wright. Não sei, posso estar falando merda, né? Eu vou dar minha dica aí. Minha dica tá vindo em ritmo de revolução. É, veja um documentário do Netflix sobre os Panteras Negras. Mano, que documentário foda, né? E você vê como os brancos são filhos da puta e o governo é escroto. Óbvio que é uma visão de quem apoia os Panteras Negras, mas eu achei do caralho. Uma outra dica que eu quero dar pra vocês é uma pesquisa que eu tô fazendo, sim, né? Depois que um colega falou pra mim, a maconha foi proibida no Brasil por preconceito aos negros. Chupa aí, ó, você que não sabe, fica falando merda aí. Dá uma pesquisa sobre isso, galera, acho importante aí sobre esse debate e tudo mais. E um documentário que o Walter me indicou, que é o American Anarchist, né? Também tô vendo aí, todo dia que eu vou pro trabalho eu dou mais uma assistinha. E minha última
dica... Esse documentário tá no Netflix também?
Tá tudo Netflix que eu tô falando. Tudo Netflix, né? E o... Cara, Netflix se patrocinasse a gente tava bem, eles também. É. E a última dica que eu quero dar, que eu ainda não terminei de ver, mas eu vi o filme, né? Que é o White Hot American Summer, né? Que é uma série do Netflix ali com Paul Rudd, com a loirinha que é a Elizabeth Banks, eu acho. Uma galera muito gente boa, que é satirizando aquelas séries norte-americanas, né? Não? Que é uma galera velha que vai pro campo. E pro campo não, pra aqueles colônias de férias de campo, o caralho é quatro. Vai sair aí, acho que é um filme contando como é que essa galera tá 30 anos depois. E eu voltei a rever a série, né? E lembrando que hoje sai, né, dia 30, mas quando vocês escutarem isso aqui vai estar atrasado pra caralho. Tá voltando Rick Morty. É isso aí, me siga no Twitter e eu vou dar agora a palavra pra ele, sim, o Senna. Diga aí, Senna, qual os recadinhos?
Opa, agora tá na hora certa, né?
Agora tá na hora certa.
Pode ir.
Cara, uma dica que eu até vou falar pra vocês, porque eu fui passar o Wikicast com um camarada meu, ele ficou meio com preguiça de olhar o site e tal. É, se você jogar... Não, é verdade.
Sim.
Chamamos isso de mal de Keanu, né?
Cara, dá pra achar no agregador. Se você jogar lá o Wikicast, já aparece.
Não entendi. Repete pra mim que eu sou velho.
Não, sabe o agregador de feed? Porque eu mesmo baixo o Wikicast pelo agregador do, do Podcast Addict, né? Se você jogar lá o Wikicast, já aparece vocês.
Ah, bom saber disso, não sabia.
Aí dá pra baixar por lá e tal. Eu acho que é uma dica legal. Outra dica que eu queria dar pro pessoal é entrar no som de tete, colocar 19, 65, 9, 17, apertar, segurar o A e apertar start. Uma boa dica aí pra todo mundo. Coitado do Bigode. Cara, e pra quem curte Tokusatsu, essas coisas aí, tem um fórum, né? Tokusatsu.com.br. E me siga lá no Twitter também, @senakurumada.
É. Se você for lá no Tokusatsu e falar, eu vim aqui graças ao Wikicast, você vai ganhar um novíssimo. Muito obrigado, Luciano. Pode ir lá, botar que você vai ser primeiro. Zero quilômetro. Porra, muitíssimo obrigado, zero quilômetro.
Olha aí.
É ou não é, Luciano?
É isso aí.
Nunca usado antes, olha aí. Sua chance. Promoção.
E se você for agora, você vai escutar o Senna falando um obrigado de jeito diferente. Obrigado! Ou obrigado! Ou arigato! Mas é isso aí.
Tipo o Vin Diesel, né? Vou fazer a voz, né? Todos os idiomas.
O cara tá ganhando não sei quantos milhões, né, cara? O mínimo que ele pode fazer é falar várias vezes em vários idiomas.
Não? É isso aí. É isso aí, galera. Esse foi o Wecast sobre One Punch Man, né, não? Com a participação do Senna e do Keanu. E um pouquinho do Pato escutando a gente. Eu sou o Bigode do Comissa. Um beijo, um abraço. E tchau. É isso aí, galera. Só falar aí pra vocês, liguem o YouTube de vocês e vejam que é o Hard Gay, cara.
Caralho.
Eu tô de cara que vocês não conhecem essa porra.
O que eu sei de Hard Gay é que isso era um estilo de vestimenta dos homossexuais, principalmente da década de 80. Tanto que o maior exemplo de Hard Gay que se tem é a cena do Locademia de Polícia, né?
Aquilo ali, nossa, já até começou a tocar a música na minha cabeça.
Exato, porque o Hard Gay é o quê? Aquele gaysão veste de couro e papelzinho e tal. Tanto que quando eu falei que eu sei disso porque tem um jogo, cara, que é o Vietnã, o Vendetta, que tem um personagem que ele é chamado de Hard Gay, que ele é assim mesmo, é suspensório, todo roupa de couro.
Eu
mexe porrada dele.
Eu vou mandar o link aqui pra vocês de novo. Olha aí, clica aí nesse link.
Caralho,
bigode. É engraçado.
Não, beijo, cara. Você é apenas um menino.
Cara, como é que vocês não conhecem isso, cara, em 2000 e pouco?
É porque eu sou hétero, bigode.
É, eram duas coisas que eu via: Hard Gay e uma parada que eu nunca lembro o nome. Que, tem uns legendados, que no, e um que eu nunca lembro o nome, que é aqueles caras que vão ler na biblioteca e quem ri faz uma prenda. Vocês também não conhecem.
Caralho.
Nossa, não me dá bem, não.
Que isso, gente? Caralho, é que eu não vou lembrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu quero fazer duas perguntas por cena, mas antes deixa eu ver aqui se eu acho como é que é. Grupo Amigos Japão Biblioteca. Caraca, eu ando vendo muito.
Você não tá vendo o Hard Gay, tá impressionado.
Cara, meus olhos estão sangrando.
Cara, vocês nunca viram isso, cara?
Eu já fechei. Cara, isso aí é só o cara
zoando. É, mas ele era tipo o The Rock. Ele participava de luta livre no Japão. E pelo que eu lembro assim da história. E ele se destacou fazendo um personagem chamado Hard Gay, né? Que ele fala Hard Gay. E, cara,
Ô, Bigode, calma aí, vou te mandar o link aqui do jogo que eu tava te falando.
Manda aí, dá uma olhada nisso aqui depois, vocês. Cara, isso aqui é muito engraçado, cara. Eu via muito esse quadro aqui, cara. Manda aí, Kino.
Pera aí, eu vou mandar agora, vou te mandar na parte certinha. Pera aí.
Cara, mas até no Japão tem esse negócio, né? Porque eu tô lembrando, tipo, de Binder Up velho. Tipo,
sim, sim, eu tô falando. Né? Vender, cara. Eu tô mandando, ó. Vê esse link aí, bigode. O Hard Gay é esse daí, ó.
Inclusive, tem uma treta que no Streets of Rage 3, os caras, na versão americana, os caras tiraram. O personagem que era assim, né?
Caralho.
Você viu? O cara agarra no poste. Se você deixar ele agarrar teu personagem, fodeu.
Caralho, muito bom, cara.
Que merda.
Muito bom.
Ele que merda.
Ele agarrando o cara.
Sabia que eu... Cara, isso aí, como te falei, isso aí era... Eu não sei, naquele filme do De Niro, não tem isso não, cara? Aquele que tu falou lá, que ó... Que ele é policial, que se infiltra nessas porras assim?
Não, esse... Porra, o Keno, Al Pacino, cara. Para de confundir
tanto os dois. Tudo a mesma coisa, tudo isso.
Tem. O Parceiros da Noite, muito bom esse filme. Então,
como eu falei,
isso aí é o estilo. Sim, Senna, eu queria te perguntar o seguinte. Até pro Keno também, tu já viu um anime chamado Wolf's Rain?
Já,
Eu tô querendo eu já vi só dois episódios, acho que eu vou voltar a rever. E eu tô revendo, né?
Mas ele é meio bad vibe, cara. Você fica meio triste, cara.
Não, eu tenho noção. E outro que eu tô revendo agora fixamente, que é o Detetive Conan, cara. Porra, tô muito feliz. Adoro esse anime, cara.
Cara, Detetive Conan, eu conheço o cara que faz a dublagem, velho.
Não, mas dublagem, né?
Não, já saiu coisa do Detetive.
Ele saiu isso aqui, ó, que eu não vou te mostrar, calma aí. Ai.
É o Pedro Fringon, ele tá no Twitter, às vezes troca ideia com ele. Cara, eu já vi muitas coisas espaçadas, já assisti filmes.
Saiu só um anime só aqui, ó. Esse aqui, ó.
É só um filme.
É. Pô, sério mesmo? Tá aqui, ó. É esse aqui, ó.
É?
Saiu pela Flash Star. Porra, tu conhece o maluco que fez a dublagem dele?
Um dos caras que dublou o Conan mesmo.
Porra, Senna, você é cheio de contato nessa área, rapaz.
Parece
que
esconde mó jogo aí. Porra, que esconde jogo.
Eu fiquei mó triste, cara, porque só saiu esse aqui e o anime é maneiríssimo, ele é lançado no Japão, né?
Cara, é que essa produtora aí, tipo, eles lançaram um DVD de Sailor Moon, acho que o Sailor Moon S. Só com 3 episódios e acabou, não lançou mais nada.
É, a Flash Star é foda, cara, eles aqui. Ô, Senna, é porque tá lá embaixo. Eu tenho aqui em casa, cara, não sei se eu te mostrei. Eu tenho do... Ah, calma aí, rapidinho. Tá aqui, calma aí. Mas esse aqui dá pra mostrar, calma aí.
que merda. Caralho, você tá falando desses DVD do Sailor Moon, só lembrei a treta que teve do mais de 8 mil com a galera lá. O cara falou, não, isso aí não vai dar em porra nenhuma, isso aí não vai vender, vão cancelar logo no primeiro. Eu sou puto com mais de 8 mil, não, que não sei o que, você tá falando merda, o cara falou, o cara tá certo.
O que eu tenho aqui em casa, não sei se eu te mostrei esse aqui, né, Senna? Esse aqui foi o que fiz, ó.
Esse é um... Ah, do Vampire Hunter.
Você tem... Bigode, é. Eu acho que você já mostrou pra ele no podcast.
É, mas esse aqui... Ah, mas, aí, o do Dom Drácula.
O Dom Drácula, cara.
Eu consegui comprar. O que eu nunca consegui ver, meus duplos do Akira.
Tá, o que? O quê? Mas é o mesmo filme dos dois ou o quê?
Cara, eu não lembro. Uma edição especial de 20 anos. Ah, não, as duas são. Calma aí. Versão completa, full screen extras. E versão widescreen remasterizada digitalmente, que é esse aqui.
Resumindo, ele tem os dois filmes, só o único que
Não. Eles vieram juntos. Eu comprei eles dois juntos, eles vieram juntos.
Na tua embalagem lá, que
é. Eu tenho isso aqui, que eu nunca vi, comprei e nunca vi.
Foi uma versão caralho! Cara, eu tenho. Puta, caraca, peraí. Pô, o negócio do foco tá horrível, cara.
Calma aí.
Tem um desses DVD piratão aí do Dragon Ball, cara. Tem um do irmão do Frieza.
É, aqui, ó.
Do Cooler.
E isso aqui que eu fiz em casa, que... Olha que lindo.
Ah, do Voldemort.
Eu fiz. Voldemort. Acho que... Ó, olha só como é que é. Minha pirataria boa. Aí.
Mas eu fazia isso com o jogo, sabia? Eu colocava o desenho no jogo.
Os labels, né? Aí.
É.
Ah, cara, não lança no Brasil é foda, meus seios. Né? Não lança no Brasil. Caralho!
Logo quando ele fez isso.
Não, e o que eu fiquei muito feliz com o Dom Drácula é porque vem ainda áudio em português, cara. Eu ainda não consegui comprar a segunda versão do anime, que foi graças ao Senna que eu consegui comprar, né? O mangá eu não consegui comprar ainda a segunda edição.
Ah, vai no site da New Pop, pô. Acho que eles vendem. Eles agora só vendem assim, ó, Bigode. Não tem mais livraria.
Pô, se o Brasil tinha pego no Anime Friends, sei lá, cara. Pegar com desconto.
Ah, tranquilo, pô. Aí eu sei que, pô, eu tô revendo o Record of the Lord's War.
Bigode voltou pros animes anos 80, 80, 90.
Voltei. Pô, não, cara, eu gosto de ver, mas foi assim, eu tenho que gostar de estar vendo, tá entendendo? Tipo, eu não consigo rever Dragon Ball Z. Não me dá mais tesão. Não sei porquê. Não me dá tesão.
Que isso? Ah, cara, eu vou te falar que eu tava revendo o Dragon Ball Z. Eu parei, eu acho que na luta contra o Vegeta, cara. Eu vou te falar que realmente, porra, cara, se você não tiver com o espírito preparado, não vai não, cara. A parada é muito arrastada.
Ah, cara, eu assisti o Kai e achei arrastado.
Caralho, não, pô, o Kai, pô.